A parasha de esa semana, parasha Shoftim, como estamos en el mes de Elul, nos convidamos semana pasada, iríamos a hacer un acréscimo especial en el mes de Elul, hablar un poquito sobre el mes de Elul, hablamos semana pasada sobre el costumbre de verificar los tefilín mezuzot. Nosotros sabemos decir la palabra Elul, aprendemos también acréscimos principalmente en estudio de Torah, en Teshuvah y Tzedakah. Diversos versículos, começa com as palavras deles, o acróstico, a primeira letra de cada uma dessas palavras, forma a palavra Elul. E, no quesito justamente de reflexão que a gente deve fazer, no que se refere à própria questão de Torá, a gente incrementar no estudo da Torá, então eu escolhi, para hoje acrescentarmos também, que não seja da boca para fora, então escolhi dois trechos de Yom Yom, de ontem e de hoje, que acho que eram providenciais, dos quais podemos aprender muitas lições interessantes. E, talvez cada um vai poder aprender uma lição para si próprio. E, o Yom Yom de ontem diz o seguinte: o povo de Israel somos chamados pelo profeta de Eretz Hefetz, a terra do desejo de Deus, certo? O que significa terra do desejo? Ou seja, terra desejada, melhor. Então, se explica sobre isto, diz que tem vários objetos, na verdade, desejo também se pode entender como objeto, desejado de objeto. Tem vários objetos valiosos no amor a Deus e o temor a Deus e as boas características. E o objeto de revelar as boas características depende de quem a desperta. Ou seja, todo mundo tem boas características. Às vezes tem que saber despertá-las. Se você fala com uma pessoa com carinho, com bom jeito, você vai ter uma reciprocidade. Se você vai lá falar com ele todo áspero, exigente, você vai ter a reciprocidade proporcional, ou no mínimo ele vai se controlar e não vai discutir. Mas você justamente deve, ou deveria, tentar, depende de você despertar isso nele.
Quando você fala objetos, você fala pessoas, não objetos.
Sim, não, mas assim como a terra tem os objetos, a pessoa tem três objetos. Então tem o temor a Deus, certo? Tem, perdão, amor a Deus, o temor a Deus e as boas características. São como objetos que nós temos. Uma coisa está clara, que em todos os lados da terra, falamos de terra, todos os lugares da terra se encontram sempre na terra, nas profundezas, se encontram o que chamamos águas, fontes de água, sempre embaixo da terra. Sim ou não? Tem as camadas de água embaixo da terra, em todo lugar.
Sim,
sim. Qual a diferença? Quanto que você tem que cavar para chegar nela? Tem lugares que está próximo, tem lugares que cavar às vezes 200 metros para poder atingir. E mesmo assim, pode ser que você segue primeiro uma qualidade muito ruim, indo mais fundo vai conseguir uma qualidade melhor, com menos impurezas, etc. Portanto, tudo depende então de quem está cavando, da força que ele investe e da paciência que ele tem. Ou seja, você vai cavar, você vai encontrar água. A pergunta é quanto você vai cavar até encontrar água. Quanta paciência, quanta perseverança. Água representa a vida, representa o mais vital. Hoje, dentro de todo Yehudi tem algo bem vital. Às vezes tem que ter paciência e saber como cavar para poder encontrar e revelar isto. Do mesmo jeito que falamos boas características, nos dá o exemplo de quê? Da água. Às vezes está bem profundo. Eu comentei na sinagoga, num shiur, tem uma história interessante, onde nós vemos na prática, tem uma história que se diz que uma vez o Yehudi ele passou na frente, estava o Rebbe Rashab, ele estava viajando, indo de cidade em cidade, ele estava chegando na cidade, chegou na cidade de Rostov, estava indo para Rostov, e várias pessoas vieram pegar a bênção do Rebbe. Um dos Yehudim que veio pegar a bênção do Rebbe, ele, sabe, um Yehudi todo classudo, como se diria, falou para o Rebbe: Rebbe, o senhor não atende qualquer pessoa assim, qualquer Yehudi que vem, tem pessoas que não têm bons modos, pessoas, sabe, pessoas que não têm conhecimento, não têm cultura, não têm Torá, o senhor recebe do mesmo jeito? O Rebbe não respondeu. Após uns dias, este cidadão veio na audiência particular, pedia a bênção do Rebbe, alguns conselhos. Na oportunidade, o Rebbe perguntou para ele: me diga, a que você se dedica? Falou: me dedico a pedras preciosas, diamantes, etc. E olha, justo neste momento eu tenho aqui no bolso uma pedra que o valor é incalculável. Uma pedra raríssima, belíssima. Tirou do bolso um saquinho de veludo, tirou dentro uma gema que estava falando sobre ela, entregou para o Rebbe. O Rebbe olhou de um lado, olhou do outro, examinou de todo jeito. Falou: desculpa, para mim não passa de uma pedra. Uma pedra. O homem, meio sentido no seu orgulho, de entendido, de esperto, ele falou tanto sobre a pedra, falou: Rebbe, com todo respeito, desculpe o que vou lhe dizer, mas para poder avaliar uma pedra, para poder catalogar uma pedra e saber o valor, tem que ser um entendido, um experto. Não é qualquer um que consegue avaliar o verdadeiro valor de uma pedra e apreciá-la. O Rebbe olhou para ele profundamente e falou: saiba uma coisa, todo Yehudi é uma pedra preciosa. Só que tem que ser um entendido para saber avaliar qual Yehudi é bom ou não. Às vezes, do mesmo jeito que uma pedra, ele tem impurezas. Ele parece uma rocha. Mas se você limpar com cuidado e carinho, polir ela direito, subir, trabalhá-la, você vai conseguir revelar nela uma gema de verdade, de extrema qualidade. Isto é todo Yehudi. Você não pode analisar um Yehudi simplesmente pela aparência, pelo tamanho ou não da barba ou da meia branca que tem dentro ou fora da calça. Isso não determina, isso não define. Todo Yehudi dentro de si tem uma Neshama. E isto é a essência dele. Na prática, é isto que nos diz aqui a Yom Yom. Todo Yehudi, do mesmo jeito que a terra, se você cavar, vai encontrar os tesouros que estão ocultos, que ninguém percebe. Depende de quê? De quem está cavando. Você tem que ter a ferramenta apropriada, tem que ter a perseverança, tem que ter a paciência, e vai descobrir. Às vezes cava 1 metro, sai água, às vezes cava 20 metros, não sai nada, aos 200 metros. Mais cedo, mais tarde, vai encontrar. Da mesma forma dentro de cada Yehudi. Às vezes a Neshama não está pronta, não adianta ali, sabe, tem impurezas que estão tampando e não deixam revelar aquela beleza interior, aquela essência que ele tem dentro de si.
Isso quer dizer que o Goi não tem Neshama?
Tem outro tipo, Neshama, alma divina não, parte de Deus não.
Como é?
Como é? Outro tema, não quero desviar do tema. Então, uma vez que a vontade é a força superior que determina e estabelece todas as forças, ou seja, o que determina? É a vontade. E a vontade te dá força. O desejo que você tem de conseguir uma coisa te dá perseverança. Quando você quer encontrar água e você tem sede, você vai cavar. Por quê? Porque você tem necessidade, você quer. Você tem, na hora que você tem vontade, você vai se esforçar mais ainda. Então, primeira coisa, tem que ter uma vontade. A vontade é a superior, a força suprema. E ele, de alguma maneira, determina para que se faça tudo o que ela estabelece. Então, de alguma maneira, vemos que o fundamento de todo o trabalho qual é? Todo o trabalho é saber descobrir aquelas bondades, saber cavar a terra, saber procurar água. Para isto precisa ter o quê? Vontade. Porque a vontade é que te dá as forças e a paciência para insistir e não desistir.
Necessidade
também. A vontade. A vontade pode vir por uma necessidade, mas a vontade é o que deseja, é o que te desperta a vontade, a forças. Então, o primeiro trabalho que nós devemos fazer é o quê? Despertar a vontade de fazer tanto em si próprio quanto no próximo. Então, a primeira coisa que o Yudi tem que fazer, estamos no mês de Elul, inclusive uma lição fantástica. Primeira coisa, o que que é? Despertar nossa vontade interior. Ter vontade. Você tem vontade de vir num shiur? Quando você tem vontade de vir num shiur, pode chegar mais tarde. Você tem um aniversário, tem formatura, tem palestra. Se você tem vontade de vir num shiur, você vem. Se você tem, mas tem mais vontade de participar da palestra, tem mais vontade de... Tem casamento, vai depois. Não, ou seja, às vezes tem compromisso que tem que ir primeiro, ok, mas qual é a tua vontade? A tua vontade é o que te dá as forças para você conseguir. Se explica em Hassidut uma coisa interessante de uma discussão: o que, que é mais elevado, prazer ou vontade?
Vontade.
O prazer te deseja vontade, te desperta a vontade. Ou satisfazer a vontade que te dá prazer. Não é simples. Quando você quer ter prazer, o prazer te dá vontade. Você quer, você vê um doce, vê um chocolate, sei lá o que, um exemplo, algo que você realmente gosta, que te dá prazer, o que, que você faz? Isso te dá vontade. E quando você tem vontade, você vai atrás. Na prática, vemos aqui o mais elevado, o que, que é? É a vontade. Quando você consegue satisfazer tua vontade, aí você tem prazer. E quando você tem vontade, você encontra as forças necessárias. Quando você quer...
Nem certo. Toda vontade é movida pelo prazer, Avino.
Por que não?
Não, às vezes você pode ter vontade de fazer uma coisa simplesmente que você acha que é certo, e é como o Yehudi, ele pode não gostar, mas ele acha que tem que estudar a Torá. Ele vai...
Ele acha que tem que estudar a Torá e não tem prazer. Não tem prazer em satisfazer sua vontade de conectar-se com Deus.
Não, mas às vezes a pessoa ele não conhece, não sabe, mas ele sabe que é certo, então ele vai fazer mesmo ele não tendo vontade.
Se ele sabe,
prazer
se ele
com
sabe,
isso, ele
se ele
fazer.
Sabe que é certo, tem o prazer de fazer o que é certo.
Sim, mas é um prazer diferente de como eu falei, de uma comida, que ele tem uma coisa estranha.
É lógico, já, lógico, é prazer, digo, prazer melhor, é prazer maior.
A vontade, óbvio, é meio notório, que ela está acima, que ela é mais difícil, assim.
Tá bom, se você chegou nesse entendimento, Baruch Hashem. Mas não é tão simples assim, senão não teria discussão nos livros. Mas talvez eles não consultaram você, provavelmente.
É? Não é a primeira vez que escuto isso, Rabino.
É.
Como é que é?
Hefetz. Hefetz é de... Hefetz é objeto. Hefetz é objeto, mas também Hefetz significa vontade, desejo. Então, na prática, o que nós devemos concluir aqui? Quando você tem vontade, independentemente de qualquer coisa, você tem vontade de uma coisa, você encontra as forças para consegui-lo. Você quer mudar? Quer fazer teshuvah? Que estamos no mês de Elul, tua ideia era trazer algo assim, você vai encontrar as forças e os meios para conseguir. Tem que ter vontade. Tem que, João Manuel fala, muita força de vontade. Pessoa, principalmente, eu ouvi isso muito quando se trata de regime. Tem que ter muita força de vontade para não comer, ou para se controlar. Justamente. Ou eventualmente quando você come kasher, etc., para comer kasher e demais. Mas você tem vontade, você encontra as forças. Então, a primeira coisa que preciso é despertar a vontade. Está nos dando uma dica. Você quer fazer teshuvá? Você quer realmente mudar? Oh, tá bom, por onde começo? Começa a despertar a vontade. Está dando uma dica. Por A, B, C, D. Começa a despertar a vontade. Na hora que você despertar a vontade, se Deus quiser, o resto vai tipo ser uma consequência. Ok? Este é o Yom Yom de ontem. O Yom Yom de hoje disse: aquele que acredita na divina providência sabe que tudo vem de Deus. Os nossos passos foram direcionados por Deus. Ou seja, a alma, esta alma precisa refinar e consertar alguma coisa no mundo. Tem uma missão. A alma não veio ao mundo à toa. Deus mandou essa alma para o mundo com uma missão. Então, ela tem que consertar algum determinado objeto, ou refiná-lo, num determinado lugar. E às vezes, centenas de anos, inclusive desde a criação do mundo, aquele objeto que precisa ser refinado, que precisa ser elevado, santificado, consagrado, purificado, etc., como queriam falar, está esperando a que venha aquela Neshama para poder consertá-lo. Então também a esta Neshama, ela mesma, desde que foi separada de Deus, entre aspas, e criada, ela está esperando o momento de descer a este mundo material e físico, ter essa queda tão grande, para poder fazer, cumprir com esta missão. Então, na verdade, existe como se fosse uma sinergia, um sincronismo de vontades e de forças entre o que a Neshama tem que fazer e o que o objeto precisa fazer. Então, na prática, quando você resgata isto, aí quando você consegue fazer a tua missão no mundo, você refina o mundo e tudo mais e cumpre com a tua missão também. Então, você se refinou e o mundo se melhorou também.
E você sabe exatamente qual é a sua missão?
Você não sabe.
Perdão?
Talvez você não sabe. Geralmente tem várias formas de explicar isso. Depois qualquer coisa comentamos. Mas isso, como não sabemos, tem que fazer tudo. Para essa semana, Shoftim Beshotrim, juízes e policiais colocarás para você em todos os teus portais que Deus te dá para tuas tribos e julgarão o povo num julgamento justo. Primeiro que nada, a Torá nos diz que temos que estabelecer um sistema legal com juízes e policiais. Por quê? Porque só juízes não servem. A sociedade, o ser humano, ele tem, por assim dizer, fraquezas, que precisa ter alguém que condicione ele, alguém que pressione ele, alguém que, de alguma maneira, faça ele cumprir com aquilo lá, e ele precisa do policial, porque temos o Yetzer Hará e a gente não sempre tem presente que Deus está presente. Ou seja, não em todo momento nós temos consciência que Deus está presente. Na prática, precisamos às vezes de um policial, alguém te olhando, que te impõe, entre aspas, um respeito que te obriga a cumprir a lei. Isso é parte do ser humano, do nosso Yetzer Hará. Deus nos conhece e nos pede diretamente. Então, juízes que estabelecem as leis e alguém que faz cumprir as leis.
É onde entram os advogados.
Na Torá não existe.
Pois é, eu sabia.
Não tem intermediário.
Então, na prática, a ideia do policial é te, entre aspas, te condicionar, te forçar a você cumprir com a lei.
Você está salvo.
E nossos sábios dizem que temos em todos os nossos portões. Quais são os nossos portões? O ser humano tem a boca, os olhos, as orelhas e as narinas, certo? São os nossos portões, por onde entra ou se sai alguma coisa. Anos atrás eu estava dando um shiur e me chamou a atenção justamente esse conceito de entra e sai. Você tem que cuidar do que entra e do que sai, tanto na boca quanto que entra pela boca. Muitos se cuidam do kasher, do que entra na boca, e não do que sai da boca. Muitos se cuidam do que eventualmente já quando falam de, não se olvidam, quando falam de alguém que seria sair da boca, e o que entra na boca se refere ao kasher. Então cada coisa tem entrada e saída. Eu perguntei para um otorrino nos olhos nós captamos a visão e tem as lágrimas também. Então entra e sai. E nós expressamos coisa com os olhos. Falamos também através dos olhos. Então temos também entrada e saída. Perguntei no ouvido onde temos entrada e saída. E ele me mandou um estudo que o ouvido também produz sons. Que nós não percebemos, mas produz também. Emite. Então também tem entrada e saída. Saída também, eu pensei em saída de quando tem a cera, sabe? Que sai dentro para fora. Mas na prática todos são portais de entrada e saída. Então a gente tem que cuidar, justamente porque juízes e policiais, para julgar o que entra e sai, para cuidar e policiar o que entra e sai. Não somente na cidade seria importação e exportação, juízes e policiais, o que entra e sai na cidade, senão que sai, entra e sai dentro de nós. Então, em cada um deles devemos colocar, e dizem nossos sábios, Deus criou, nos criou os lábios e os dentes que fecham a boca, nos criou as narinas, essa parte chama narina ou narina é o buraquinho? Então criou esse que você fecha as narinas, tem os lóbulos que podem fechar as orelhas e as pálpebras que fecham os olhos. Então Deus nos deu já literalmente os meios para fechar essas portas, que são as portas por onde o mundo exterior entra dentro de nós e nos pode poluir. Simples. Se você não olha as coisas proibidas, você não deseja. Nossos sábios nos dizem no versículo, Ain ruah lev chomed klei maaseh gomrim. O olho vê e o coração deseja. Se você não vê, você não sente vontade. Exemplo prático, você vai numa festa e vê a mesa de doces. Se você não olha a mesa de doces, não te dá vontade. Na hora que você passa por aquela mesa de doces ou de chocolates num casamento, você vê aquela mesa de doces e chocolates, te dá uma vontade de querer arrebatar tudo. Então, na prática, nós devemos fazer um julgamento que seja justo. E a Torá nos diz aqui, você não pode ser tendencioso, não pode aceitar suborno, porque o suborno te enseguece.
Que o suborno?
Enseguece. Você não vê. Você já não enxerga direito. O suborno te faz... Suborno não é somente financeiro. Suborno é suborno familiar, o suborno emocional. Opa, tudo bem, meu brother? Como estão as coisas, família, tudo bem? Na hora que tiver que julgar a mim, puxa, eu não vou prejudicar ele, ele é meu amigo. Se importa comigo, está me perguntando por minha saúde, minha família... E assim por diante.
A gente fala assim, fecha os olhos para essas coisas. Né?
Já, não enxerga determinadas coisas. Então, isso, na prática, acontece dia a dia. Quando nós mesmos julgamos os outros, ou seja, fechamos os olhos por nós mesmos, o que os outros próximos de nós fazem, e quando se trata de um terceiro distante de nós, a gente não tem piedade nem misericórdia, vai com tudo. Então isto aqui é uma questão importante para levar em consideração. Tem que saber, hein, como devem ser feitas as coisas. E a mais ainda, Vissalef Dibrei Tzadikim. Isso vai te levar também a quê? Como chama? Distorcer a palavra dos sábios, dos justos. Você distorce um pouco, não é bem assim, sabe, dá uma outra interpretação nas palavras, a gente depende como coloca as vírgulas às vezes, não?
Pois então, com a conveniência, é isso?
Exatamente, não a conveniência tua, mas entre aspas, você está fazendo isso não porque te convém, mas porque te agrada fulano. Fulano é teu irmão e outro é um zemané. Você não julga com a mesma imparcialidade o teu irmão e o Zé Mané.
Porque a Boa fala que para você julgar uma outra pessoa, você tem que viver exatamente a situação que ele está vivendo.
Mais ou menos, mais ou menos. Não essas palavras, mas essa ideia. Mas o conceito aqui é que mesmo assim, Se você se tentasse colocar no lugar dele, isso nunca você vai conseguir. Então não adianta, não julgue ninguém. Tá bom, mas de fato não julgamos.
De fato julgamos.
Então, o que te diz aqui, hein? Não aceite suborno. Fica atento. Suborno não é somente suborno financeiro. Esse suborno político, esse suborno di parceria, bom, fulano tengo che agradare perché mi dà impiego, mi dà, è mio fornitore, è mio cliente, se la ok. Esistono vari tipi di suborno per diversi tipi di situazioni.
Una specie di chantage.
Ma non, chantage è algo che ti coagi. È meglio ti coagi, non è coagito.
Che leva un cioccolatino per la caccia del banco e la ti passa una frente.
Cosa è? È suborno?
Suborno.
Um o que você chama de agrado, na prática chama de suborno.
É só para poder pensar,
suborno. Mas um outro assunto interessante que traz aqui, no versículo seguinte, diz: justiça, justiça perseguirás. Para quê? Leman, Tihiev e Arashaitar, a associação no queixo não tem lá. Para através disto você viver e herdar a terra que Deus teu Senhor te dá. Primeiro que nada diz justiça, justiça perseguirá. Por que justiça, justiça? Tu não sabe dizer aqui justiça? Justiça perseguirás. O que significa? Ou seja, justiça, por meio da justiça você vai perseguir. Oposto a Maquiavel. Maquiavel dizia: o fim justifica os meios. A Torá te diz, não, tzedek, betzedek tirdov. A justiça, através da justiça, vai perseguir. Você não vai utilizar de meios, entre aspas, ilícitos, para conseguir o que você quer. Hoje, a uma de Robin Hood, eu estou fazendo uma campanha agora para ajudar famílias necessitadas antes de Rosh Hashanah. Então, vou me dar o direito de roubar de um, para dar para isso. Não pode! Não pode, de jeito ou maneira. Por quê? Porque a Torá está me ensinando. Ah, mas é nobre. Não, não é desse jeito. Uma lição fundamental e importante aqui. Como se consegue? Através da justiça. E justiça, justiça. Já, a mesma justiça tem que ser através da justiça. Não pode, ah, mas eu sei que fulano é, sei lá o que, vou forjar provas. Não, não pode. Não pode. Você tem que fazer o certo da maneira certa. Não existe uma mentira piedosa. É mentira. Ponto. E é proibida. Não existe, ou seja, uma mentira nunca pode virar verdade. Ou só se não era mentira.
Mas uma mentira piedosa, você sabe alguém que vai morrer, e você chega no leito e diz, se Deus quiser você vai ficar bem, é um pecado?
Ele não.
Se Deus quiser ela pode
ficar. Ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem. Onde?
Do outro lado.
Não, se Deus quiser pode.
Não, mas
é que eu peguei textualmente tuas palavras. O que você estava querendo dizer é que ele vai ficar bem, que vai se recuperar.
Sim.
Bom, quando você falou vai ficar bem, sim, eu peguei um duplo sentido.
Eu entendi.
Que você foi, para minha felicidade, você disse uma frase que caiu direitinho. Mas o conceito é, na prática, o certo é certo e o errado é errado. Dois errados não fazem um certo.
Então, se eu falo, você, se Deus quiser, vai se recuperar, sabendo que não está, você está cometendo um pecado.
Primeiro, você não sabe que não, você não pode saber que não. Porque não depende de você. Eu entendi o que você está dizendo, então utilize a expressão, você vai ficar bem. Não fala vai se recuperar, fala vai ficar bem. Entendi. ou diretamente confia em Deus que tudo vai estar bem. Melhor ainda. Ok? Mais adiante na Parashá, eu estava preparando alguns trechos, a Torá nos fala da cidade de refúgio e tudo mais. E a Torá traz, eu vou dar um pulo, vou mencionar isso porque responde talvez muito bem ao que você perguntou, e estava na Parashá. E a Torá nos diz que tem que preparar as cidades de refúgio, dá a mitzvah de preparar as cidades de refúgio. E como se fazia isto? A Torá diz, você vai dividir em três o teu território. De forma tal que de cada vai estar tudo equidistante, que a pessoa sempre vai ter uma cidade de refúgio para onde poder fugir em caso de necessidade. Ok? Se ele matar alguém acidentalmente, ele pode ir se refugiar na cidade de refúgio. E a Torá diz que a expressão que a Torá utiliza, Tachin lecha aderech, prepara o teu caminho.
Então para ele.
É?
O teu ou para ele?
Tachin lecha, tachin lecha, prepara para você. Não tachin lo. Para ele é lo. Eu sou hebraico. Então, tachin lecha aderech, prepara para você o teu caminho. Então, tinha um rabino que falava, a que se refere aqui? Não me lembro o nome dele, mas qual era? Acho que era Rabbi Israel de Salant, acho que era. E ele costumava dizer que a gente tem que preparar neste mundo, preparar o caminho, que este mundo é o caminho para o mundo vindouro. E que a gente tem que se preparar neste mundo. Tachin lecha aderech, prepara-te o caminho. Quando você chega lá, tem que estar pronto. Tem que ter o que interessa para mostrar para Deus. Na prática, se nós vamos reparar, este conceito de prepara-te o caminho, nós encontramos, ele diz, em relação ao dia da morte. Ele falava que não é preparar o caminho para o dia da morte. Falava o Rabi Israel de Salant, isso que sim, que falou ele, eu não estou preocupado com o dia da morte, estou preocupado com o instante depois da morte, quando vou ter que me apresentar na frente de Hashem e dar conta dos meus atos neste mundo, se eu preparei o caminho ou não para lá. A vantagem que vai ser na frente de Hashem, que um juiz bondoso, um juiz bom, etc e tal. Qual o ponto aqui, na prática, que cada um de nós, como você falou, vai estar no instante depois na frente de Hashem. Então vai estar bem. Lá não tem inveja, não tem sofrimento, não tem nada. Nós aqui estamos de passagem. O problema é que a gente acha que aqui é o que define. E aqui não é mais do que passageiro. Essa é a grande diferença. Vamos voltar, então, o assunto da cidade refúgio ficou claro, e nós podemos aprender aqui que a gente tem que preparar o seu caminho na vida, tem que se organizar, estar pronto.
Eu queria perguntar uma coisa sobre a cidade refúgio. A cidade de refúgio, ela servia para que alguém que tivesse feito um pecado pudesse se purificar, pudesse
não.
Ali voltar ao convívio.
Não.
Não?
Não. A cidade de refúgio, no caso que alguém matou alguém, uma outra pessoa, acidentalmente, como ele matou alguém acidentalmente, pode ser que exista o que chama um vingador, algum familiar que queira se vingar. Entendeu? E estaria no direito, ele matou alguém.
Mesmo sendo sem querer.
Então, damos para ele um lugar onde ele tem um tipo de prisão domiciliar. E enquanto ele está lá, ele está imune. Ninguém pode encostar nele. E ele fica lá até o falecimento do Kohen Gadol. Ok?
Amigo, só se fala em assassinato. outros crimes também?
Não, não. Isso acidental. Se ele matou propositalmente, não adianta se dar refúgio. Ele vai ser julgado e condenado eventualmente.
Se machucou alguém sem matar.
Assim, se machucou alguém, já não é. Não, ninguém pode se vingar. Machucar alguém, mesmo deixando, tornando inválido, ele é uma punição diferente, monetária.
Então, vou fazer uma analogia errada, então. Que a Tchuvá seria a cidade refúgio
do Jardim. Nossos sábios dizem que a cidade refúgio é a Torá.
A Torá.
A Torá é a nossa cidade de refúgio. Inclusive, quando traz lá sobre o estudo da Torá, o versículo que se traz, Inale Yadov Santilach Makom Asher Yanus Shama Rotzeach. Justamente a palavra Elul está nesse versículo. Separará para ele um lugar onde, onde escapará o assassino. Se refere ao assassino acidental e tudo mais. Mas
é uma coisa curiosa. Cidade de refúgio tem um limite. Aí no,
como?
Só, cidade de refúgio tem um limite. Só para aqueles que mataram ainda que acidentalmente. Mas para aturar, não tem. É meio que limitado. A gente, cada dia, cada aula que a gente tem aqui, cada coisa que a gente estuda, a gente vê que não tem limitação. São tantas as possibilidades de fazer as coisas boas e de se recuperar e de se. E da Tchuvá. Estranho essa colocação.
Não estou entendendo, desculpe.
O senhor fala que a própria Torá é a cidade de refúgio. Mas a Torá então, tem muito mais limite. A Torá tem amplas possibilidades. Né?
Mas a Torá é onde você pode se refugiar. Quando você precisa de um refúgio, a Torá é o melhor refúgio. Esse foi o conceito. Na hora que eu preciso escapar para algum lugar, qual o melhor lugar para escapar? A Torá.
Mesmo que eu quis falar, mesmo quando que a pessoa faz coisas que não sejam, por exemplo, uma morte, não seja acidental, que foi proposital, ainda assim a Torá tem possibilidades mil de chuvá, de tabaná,
sim, ele pode eventualmente não reverter o processo do que ele fez, mas ele pode se arrepender. Tshuva existe também para um assassino. O que significa tshuva para um assassino? Se arrepender, não voltar a matar nunca mais.
Consequência do ato, se
arrepender. Não, a consequência do ato não tem como reverter.
Não,
a
hora que cai a ficha dele da consequência do ato.
Nem, acabou. Na hora que ele se arrependeu, só que se arrependeu de verdade, tshuva, acabou. Mikar a tshuva, a zivat achet. Diz nos sábios, o fundamento da tshuva é abandonar o pecado, o erro. Na hora que você deixou de fazer o mal, ainda não precisa fazer o bem. Acabou. Na hora como que ele já parou de fazer o mal, ele era assassino, parou de matar, já acabou. Agora, como ele pode compensar a sociedade, como ele pode, então, aí temos outros caminhos. Mas na hora, de fato, parou de matar, já acabou, já não é mais assassino. Entende? E ele fez isso não porque acabaram as pessoas para matar, porque ele decidiu parar. Já está. Isso é chuva. Exemplo prático. O Mauro fez chuva. Semana passada ele veio sem paletó, hoje voltou com paletó.
Não deu.
Não, estou explicando.
Quer dizer que nós sempre temos uma segunda chance.
Isso. Lógico.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Às vezes é terceira e quarta.
Isso.
A cidade de refúgio, hoje a gente interpreta como a Torá, etc. Mas quando está escrito na Torá isso, ela existia exatamente a cidade de refúgio. Se eu pensar nos dias de hoje, quantas pessoas matam alguém acidentalmente que precisa ter uma cidade para refugiar?
Talvez sim.
Será que tem tanta gente que vai ter que ter uma cidade para juntar?
Não estou entendendo. Se o cara, o vingador, o parente da pessoa que morreu, pegar ele fora da cidade, mata ele e não acontece nada.
Não é o vingador, vamos chamá-lo desta forma, não merece nenhuma punição.
Mundo aqui hoje. Quantas pessoas matam alguém sem querer? Eu não acho que tem tantos para justificar.
Talvez não sabemos.
Uma cidade.
O que, que é matar sem querer? O cara estava, sei lá, correndo no shopping, atropelou, sem perceber, ou atropelou alguém, ou N situações.
Já tem cidade para isso? Naquela época não tinha carro, tinha
coisa. Mas já o parente dele vai ficar com raiva, o sangue vai subir, ele vai querer.
O piloto apertou o botão errado no avião e o avião caiu. Acidente do, como o Jaman disse, acidente, um erro humano.
Não, mas o piloto morreu também, né, Avinão?
Não tem nada a ver, mas ele matou acidentalmente.
Sim, mas não vai ter ninguém querendo vingar ele, né? Não tem o quê, mas não sobrou nada dele.
Aí entraram três questões, imprudência, imperícia, negligência, com essa vertente.
Mas teve erro, teve culpa.
A questão talvez seja relacionada à não vontade de matar. Eu não quero matar, ou eu quero matar.
Tem, não necessariamente, o Talmud discute isso. Não quero entrar no tema, porque o tema que não é nosso. Mas o Talmud discute isso e faz uma diferença, por exemplo. Eu estava indo, por exemplo, subindo carregando uma pedra. Ou estava descendo carregando uma pedra grande. Então, se eu estou subindo, é uma coisa. Se eu estou descendo, é outra. É mais provável. Entende? Então tem N situações, entendeu? Para analisar, ou já, em que caso se encaixaria ou não se encaixaria, etc. Ok? Vamos um pouquinho mais a Parashá. O.
Boa noite,
Dança. Então, uma coisa interessante também, mais que traz a Parashá, a seriedade e a punição que tem a idolatria. Por quê? A idolatria é pior que todas as transgressões, porque você está negando a Deus. Você nega a Hashem como um criador do universo, um único Deus e tudo mais. Se você nega a Hashem como um único Deus e tudo mais, então, todo o resto é fichinha. Né? Porque só é como mitzvot, vem de Hashem. Se eu não tenho Hashem, então, tem um peso maior de todas as outras. Então isso é uma questão interessante. E a Torá nos traz uma lei que sempre tudo se avalia por duas testemunhas. Por isso sempre quando tem um ato religioso de casamento, etc., precisa de duas testemunhas. E a Torá diz duas ou três. Então os sábios perguntam por que duas ou três? Se tinham duas, para que não diz três? Diz porque duas, três ou cem testemunhas é a mesma coisa. Um ato para ter veracidade precisa de duas testemunhas. Se vem alguém, duas testemunhas dizem que ele é gente fina. E vem duas dizem que ele não presta. Ou vem cem que dizem que ele não presta. Não é porque tem cem que tem mais peso. Ok? Cem e duas vale igual. Então, qual a diferença entre duas e cem? Que se eu encontrar algo que invalide o grupo, ou uma dos membros do grupo, eu invalido todo o grupo. Então, na hora que eu invalidei dois, eu tenho que encontrar duas pessoas. A chance de encontrar defeitos, vamos dizer, ou problemas, são dois. Na hora que eu tenho cem, são mais opções de encontrar problemas. Um dos cem que não serve, então, o resto não tenho testemunha. Se vieram juntos, como um grupo.
Por isso que eles mandavam em separado.
Por isso que tinha que ir separado sempre. Mas o conceito pela Torá é isso. E para nos ensinar, muitas vezes o ser humano se deixa levar, entre aspas, pela força da maioria. Acreditando que, porque tem muita gente, ou tem muita gente que fala isso. Muita gente fala, ou muita gente testemunha, não significa nada.
Não deixa, Torá, não deixa a unanimidade. Não é isso? Não
tem. Como?
Se todo o tribunal inteiro, todo mundo falar a mesma coisa, faz de novo.
Não. Ele está falando de outra coisa. Está falando de julgamento. Está falando de testemunho.
É? Se for unânime, tem que ter...
Estão falando de julgamento. Não tão... Você está falando de uma coisa, está falando de outra. Certo? 10 pessoas vieram testemunhar, 100 pessoas vieram testemunhar. O que é um testemunho? Quando as pessoas falam. Olha, todo mundo está falando que aquele dia aconteceu tal coisa. Não foi bem assim. Como? Todo mundo está falando isso. Quando todo mundo está falando isso, o que significa todo mundo está falando isso? Todo mundo está dando testemunho que aconteceu aquilo. São testemunhas, estão dando testemunho. O que é um testemunho? Relatar que viram que aconteceu tal coisa. Ponto.
Tem uma pergunta. Essa quantidade de duas testemunhas tem alguma relação no caso dos espiões que foram visitar a terra de Israel e dois falaram bem em contraposição dos que falaram mal? Por isso que se escolhe pelo menos dois?
Não. Dois porque um sozinho é muito tendencioso ficar na mão de um. Tem que ter alguém que confronte sempre. Inclusive as duas testemunhas têm que ser, não podem ser parentes entre si, nem de nenhuma das partes. Então essas duas testemunhas, simplesmente um, na hora que tem um outro, ele não sabe o que o outro vai dizer. Então ele, se ele vai mentir, também do que o outro vai desmentir ele. E aí automaticamente ele perde toda a credibilidade. Estamos falando de um princípio que é a Torá, parte que somos todos honestos, decentes, íntegros, e nos preocupamos com a credibilidade.
E não fazer falso testemunho.
Exatamente. A gente parte do princípio, uma testemunha nos... Alguém veio testemunhar? Não achamos que ele veio com segundas intenções de prejudicar ou alguém. Temos, como a Torá nos ensina na Parashá, temos a obrigação de verificar as testemunhas e pesquisar e ver se realmente são pessoas que estão falando, se os testemunhos deles condizem direitinho. Tem 7 tipos de pesquisas, de investigações que se faziam nas testemunhas para saber se estão falando a verdade. Então essas 7 pesquisas são feitas e são inquiridos cada um por separado e eles têm que combinar direitinho. 7 que a Torá exige. Os sábios são facultados a fazer mais se quiserem, se eles acharem necessário. E eles têm que combinar direitinho. E que agora, duas pessoas que não são família, não são nada, um se arriscar por outro que não tem... Ou seja, na prática, quando são família, pode ser que um vai tentar, sabe, confabular. Mas com alguém estranho você não... É mais improvável. Por isso que a Torá exige essas condições. Ok? Agora, depois de dois, a Torá já estabeleceu que dois ou mais não faz diferença. Ok? A Torá nos traz aqui uma questão interessante que nós devemos fazer, e chamar tal asot que chola shir yoruha, pia Torah shir yoruha, vela mishpata shir yagid, asher yomul lecha ta'ase, lo tasun min adabar shir yagid lecha yamin usmol. Neste versículo 11, certo, do capítulo 17, a Torá nos está ensinando que nós devemos seguir a orientação dos rabinos, conforme a Torá que vão te orientar. Ou seja, diz aqui, você agirá de acordo com os ensinamentos que eles lhe passarem e de acordo com os julgamentos que eles emitirem para você. Você não se desviará das palavras que eles disserem a você, mesmo que eles digam que direita é esquerda e que esquerda é direita. Ou seja, muitas vezes você diz, ah, mas eu interpreto diferente. O pessoal diz, é muito comum, eu não concordo. Tem alguns rabinos assim, na sinagoga, no minyan, que a gente tem, que no shiur fala, não concordo. Tem direito de não concordar. Só que tem que fazer o que nossos sábios nos orientaram. E não pediram para concordar, pediram para aceitar. Tachles, na hora de fazer, tem que fazer conforme eles orientam. Eu costumo sempre... Eu aprendi uma vez um exemplo interessante. Aprendi um exemplo interessante num livro de um rabino de Israel, ele traz sobre a famosa discussão do acendimento da Hanukkah entre Beit Shammai e Beit Hillel, que um diz que tem que acender ordem crescente e outro decrescente, certo? Beit Shammai diz decrescente e Beit Hillel crescente, que na prática é como nós fazemos. E pergunta ao rabino, diz, ele traz uma análise que está trazida nos livros, etc., na verdade o Rebbe que traz isso. Quando chegaram na hora H, Beit Shammai chegou em casa, como eles acenderam a Hanukkah?
Em Beit Hillel.
Mesmo que eles opinavam diferente. Eles são que sustentavam uma opinião diferente. Só que uma vez que foi estabelecido que Alahá é de acordo com Beit Hillel, significa que, quando ele estabelece que Alahá é Beit Hillel, que esta é a vontade de Deus, não é uma questão de meu orgulho, que tem que prevalecer. É minha ideia. Ah, eu acho diferente. Eu penso diferente. Tudo bem. Você pode pensar diferente. Tacles, tem que fazer assim. Você pode pensar diferente, mas Tacles, só que não se ensina aqui. Você deve agir conforme o que te orientar.